Você está ouvindo Feijoada Completa.
Quando acordei, tava aqui.
Aonde?
Entre São Paulo e o Mangue.
Estamos de volta com Feijoada Completa dessa semana. Lembrando que você pode mandar seu e-mail para nós, radio@camara.leg.br. radio@camara.leg.br. Pode participar também, mandando sua crítica e sugestão pelo nosso WhatsApp, 61999789080. Coisa boa demais. A gente ouvindo o mestre Itamar Assunção. Nessa música, né, o mestre Itamar Assunção, ele que faz um trocadilho, né, para falar sobre a situação da população preta e parda no Brasil. Preto Brás.
Cantar estancou, cantar estancou, meu sangue. Cantar estancou, cantar estancou.
Grande mestre Itamar Assunção. E agora vamos falar de literatura aqui no programa.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Beto Seabra, participando aqui do nosso Casa das Palavras. Boa tarde, Beto.
Boa tarde, Edson. Tudo bom?
Tudo tranquilo. E com você?
Bom. Bom ouvir sua voz, está de volta?
Estamos aí, desde o dia, desde o P20 aqui, chegamos no furacão do P20.
Então, aí só tem furacão, né?
Aqui o negócio não é moleza não, uma coisa boa demais. Beto, vamos falar então sobre essa biografia, a biografia da Carolina Maria de Jesus, autora do famoso Quarto de Despejo, né, um dos livros interessantíssimos aqui, que inclusive... Tem uma representatividade muito importante, né? E nessa Semana da Consciência Negra é fundamental a gente falar não só dela, Beto, mas como também sobre a pesquisa, né? Sobre os pesquisadores, sobre esse trabalho em torno das biografias de autores negros que, cá entre nós, foram bem negligenciados nos estudos do nosso país, nos estudos de literatura, né?
Sim, é verdade, Edson. Eu conheci o Tom Farias, que é o autor dessa biografia, que nós vamos conversar sobre ela, né? Na Flip Aracatu, gostei muito da fala dele. E como eu já tinha interesse pela Carolina Maria de Jesus, já tinha lido já a obra dela, parte da obra dela, né? Eu fui ler o livro, gostei muito. É uma biografia muito aprofundada, porque ele é um pesquisador de literatura, né? E ele sempre pesquisava século XIX. Então ele pesquisou Cruz de Souza, aquele poeta simbolista,
uhum.
Que é do Patrocínio, né? Foi um grande abolicionista, né? Negro também, advogado. A Maria Firmina dos Reis, aquela escritora, né, que foi até editada pela Edições Câmara,
uhum.
Mas aí ele resolveu sair do século XIX para o século XX, que não era a especialidade dele, por causa da história da Carolina Maria de Jesus, que ele queria entender por que uma pessoa que nunca tinha escrito nada antes, de repente lança um livro que vira um best-seller mundial, né? O Quarto de Despejo, aí como você falou antes, foi um arrasa-quarteirão, né? O livro
exatamente,
vendeu... Assim, milhares, centenas de milhares de cópias no Brasil.
E houve
isso nos anos 60, estamos falando há 50, 60 anos atrás.
Pois,
né?
E houve um resgate dele nos últimos tempos também, né? Isso que é importante.
Sim, ele foi resgatado, é verdade. Né? Ele teve edições novas, né? Até uma discussão se deve, nessas novas edições, revisar o texto dela, porque ela escrevia de um jeito... de uma moradora da favela, né? Então, essa discussão tem gente que defende que não, que deve se manter o texto original dela, outros acham que tem que corrigir, outros acham que tem que manter o texto original e explicar isso no prefácio, né?
Uhum.
Mas isso não é o tema da nossa discussão aqui, né? O livro do Tom Farias me agradou muito porque ele é um pesquisador de literatura negra, né? Ele é um homem negro, escritor, inclusive, lançou um romance ano passado muito bom, está repercutindo também. E fez uma pesquisa muito aprofundada e a gente começa a descobrir que era, na verdade, não surgiu de repente aquele livro, né? Então a Carolina tem uma história por trás dela muito longa, né? Quando ela se mudou para São Paulo nos anos 30, 1937, para ser mais precisa, ela já decidiu que queria ser escritora, isso em 37, ela tinha pouco mais de 20 anos, né?
Uhum.
E aí começou a procurar redações dos jornais, levar poemas, levar pequenos textos que ela escrevia. Então ela foi criando uma relação uma rede de relações, né? As pessoas sabiam, ó, lá vem a Carolina, lá vem aquela escritora que mora na favela, que gosta de escrever, que é poeta e tudo, né? E foi construindo. Aí até que chegou naquele momento que muita gente conhece, quando aquele jornalista Aldo Dantas fui fazer uma reportagem na favela do Canindé, onde a Carolina morava, sobre uma pauta bem do dia a dia, sobre brinquedos, sobre parquinho infantil feito na favela, que estava sendo usado por adultos, estava estragando os brinquedos. Uma coisa bem de pauta de cidade, né? De caderno de cidade.
Sim.
E aí chegou lá, conheceu a Carolina, já tinha ouvido falar dela, que alguns colegas comentavam. E aí quando ela mostrou para ele aquelas centenas de páginas escritas, aqueles cadernos, vários cadernos guardados, diários, ele falou, poxa, temos um tesouro aqui nessa favela, né?
Uhum.
E aí convenceu a editora, Zé Olímpio, se não me engano, Zé Olímpio, a editar esse material, e aí foi o quarto, ele ajudou a edição desse material, foi lançado o quarto despejo, e aí o resto da história muita gente conhece, né? Foi um livro publicado em 46 países, 16 idiomas, né? Chegou só nos Estados Unidos, chegou a vender mais de 300 mil exemplares.
Gente!
Né? E por aí vai, foi vendido na Polônia, Alemanha Oriental, Japão, Finlândia. Então, assim, é impressionante, né? Talvez juntamente com Jorge Amado e Paulo Coelho, seja um dos três autores brasileiros mais vendidos em toda a história, né? A Carolina Maria de Jesus. Então, o livro é bom porque ele mostra os antecedentes, né? Nossa, inclusive que a família dela lá em Minas, ela é de Sacramento, interior de Minas, uma cidadezinha ali do Triângulo Mineiro.
Uhum.
Pais e avós analfabetos, né? Ela era a única alfabetizada da família e, na verdade, ficou 2 anos só na escola. Ela estudou 2 anos e precisou sair para poder ajudar a mãe a trabalhar no trabalho.
Sim.
Mas nesses 2 anos foi suficiente para ela aprender a ler, tomar gosto pela leitura e aí pronto, aí não largou mais, né? E aí mesmo quando ela virou catadora de papel em São Paulo, que foi um momento de virada dela, que ela transformou essa profissão de catadora num apoio à profissão de escritora, né? Então quando ela catava livro, ela lia, né? Livro velho.
Uhum.
E passou a usar também o papel que ela catava para escrever. Seja um caderno lá jogado, então ela arrancava as folhas usadas e começava a escrever. E ali ela foi construída ao longo de 20 anos, de 37 até 57, 58. Ela construiu essa obra a partir de diários e poemas. E aí, quando ela foi descoberta pelo Aldar em 1959, aí já tinha um tesouro escondido dentro do barraco dela, fabuloso, né?
Sim.
Que resultou em 3 livros e uma trajetória, assim, impressionante, né? E o livro do Tom Farias mostra isso de forma muito, muito pormenorizada. Ele vai lá na história da família dela, no final do século XIX, e vem até a morte dela em 1977.
Uhum.
Ela morreu relativamente nova, né, com 63 anos.
Sim, sim. É fantástico, hein, Beto? Muito interessante, não só, né, o livro, como esse trabalho do Tom Farias de buscar exatamente resgatar essas biografias, né, essas histórias de personalidades muito importantes, né, na luta, não só pelo fim da escravidão, mas também, né, nessa literatura, genuinamente uma literatura negra, né?
Sim, ele até faz uma descoberta interessante, Edson, que não só os alfabetizados produzem literatura, né? Ele descobriu um avô da Carolina, que era chamado de Sócrates africano pela comunidade lá onde ele morava, porque ele era um verdadeiro filósofo, mas não escrevia, ele era analfabeto, né? Mas era um, assim como Sócrates também, não tem texto do Sócrates, né? Todo mundo sabe que a maior produção de Sócrates foi escrita, colocada no papel por Platão, discípulo dele, né? Então, Sim. De certa forma, a Carolina também, ela bebeu na fonte desse avô dela, né? Que era um filósofo natural. Então, a partir daí, ela começou a se interessar por... Então, ela era uma criança muito curiosa. Então, ela perguntava assim, por que que eu sou gente? Por que que eu nasci mulher e não nasci homem? Será que eu sou bicho? Ou será que bicho é gente? Gente também é bicho? Então, ela fazia muita pergunta... E os adultos não sabiam como responder, né? E aí ela começou a buscar essas respostas na leitura, né? Então ele mostra toda essa história dela, essa paixão dela pelo conhecimento, pela leitura, até ela se tornar quem ela se tornou. Uma vida muito difícil antes e depois, né? Porque depois também que ela se tornou famosa, aí a dificuldade foi outra, né? Foi como lidar com aquela fama, né? O dinheiro que ela ganhou, que ela não soube usar... Então, assim, é uma história muito triste a história da Carolina Maria de Jesus, tanto antes quanto depois dela ter feito sucesso. Eu acho pois que vale a pena porque é um livro que mostra, assim, como para uma pessoa negra é difícil até o sucesso, né?
E como a educação transforma vidas, né, Beto? A gente pensando que
é o mais importante,
a falta de uma preparação para a pessoa lidar com o financeiro, com o dinheiro, Tudo isso faz parte, né? É importante a gente pensar nesse aspecto.
Nisso o livro ensina, né? Porque a pessoa que saiu do nada e de repente criou fama, isso acontece com muita gente,
sim,
né?
Sim.
Seja no mundo artístico, seja no esporte, né?
Uhum.
Muito jovem que de repente fica famoso e não sabe lidar com a fama, com o dinheiro, né? Uhum. Mesmo numa profissão comum, né? Às vezes a pessoa sai, né? Passa no concurso público. Estava até conversando um dia desses com uma prima minha que é consultora financeira, e acontece muito isso, a pessoa
muito,
de repente tem uma vida muito simples, de repente passa no concurso, ou entra numa empresa e passa a ganhar um bom salário, e não sabe como lidar com aquilo, né? Então até isso o livro é didático, né? Porque mostra que a pessoa tem que realmente saber lidar, o dinheiro, da forma que ele vem fácil, ele vai embora fácil também.
Exatamente.
Então a segunda parte do livro é toda assim, mostrando essa história da Carolina com o dinheiro e como ela sofreu.
Uhum.
Com esse sucesso repentino que ela adquiriu por causa do quarto de despejo.
Perfeito. Beto Seabra conversando com a gente aqui no Casa das Palavras, falando um pouco sobre a biografia de Carolina Maria de Jesus. Beto, obrigadíssimo pela participação. Abraço enorme para você.
Um abraço, Edson.
Valeu.
Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Muito bem, a gente ouviu mais um pouquinho do Maurício Tizumba, esse grande Maurício Tizumba, né, sensacional, com esse som aí pra gente, o Pererê, olha aí, ó.
Vou girar que nem girassol, no seu rodamoinho de giro, vou rodar nesse mundo inteiro.
Coisa linda demais, mais uma do Maurício Tizumba, que é esse grande embaixador da cultura afro no nosso país. Bom, vamos agora falar de cinema.
Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
Mariana Monteiro, prazer em estar com você mais uma vez, depois de um longo e tenebroso verão, inverno, qualquer coisa assim.
Pois é, Edson, você se afastou de nós durante um tempo, muito bom estar aqui com você de volta.
Pois bem, vamos lá então, falando de três filmes, a gente começa com Gladiador, Mariana.
Isso mesmo. Vou começar falando do último filme a entrar em cartaz, né? Que é Gladiador 2, que traz o melhor do que Hollywood pode apresentar. Uma história cheia de mistérios que vão sendo destrinchados. Atores em sua melhor forma, com destaque para o Denzel Washington e o Paul Mescal, que eu chamo de Mescal, mas em inglês é Mescal, de quem eu só vi três filmes, ele ainda consegue me surpreender a cada um que eu vejo. O Paul é impressionante. Claro que o Pedro Pascal também está muito bem, como sempre, mas o seu personagem é menos importante do que os dos outros dois. E o outro elemento importantíssimo no filme é a grandiosidade, né? O uso de efeitos especiais com o melhor propósito, que é o de reconstruir uma grande cidade da forma como ela era no ano 200 depois de Cristo, né? Uhum. O Beto estava aí falando de Sócrates, Platão. Aqui a gente está uns 400, uns 600 anos depois deles, mais ou menos, Edson.
Sim.
Né? Que eles são mais ou menos 400, né? Platão, principalmente, é o auge, é 400 antes de Cristo. Ou seja, a Roma que é mostrada aqui é 1.900 anos atrás, né? O Coliseu estava inteiro, o Fórum Romano, chamado também de Fórum Imperial, durante o tempo dos imperadores, que hoje tem um ou outro prédio completo, né? Da maior parte dele, a gente só vê pedaços, ruínas, né? Eu estive lá em 93, 1993, e uma das maiores emoções da minha vida foi estar ali naquele lugar, né?
Então tá.
Enfim, tudo isso foi reconstruído com a grande ajuda do CGI, né, dos efeitos especiais feitos por computador, realizados pela Industrial Light and Magic, do George Lucas, o cara por trás da série Star Wars, para quem não tá ligando.
Só isso já é
pessoa,
referência total,
né?
Exato.
Uma equipe gigantesca, como disse o próprio Paul Mescal, em uma entrevista que ele deu há pouco tempo, durante o lançamento do filme, ele traz, o filme traz uma grandiosidade que hoje em dia é rara em Hollywood, né? Uhum. E para mim o interessante é que são efeitos especiais para trazer de volta para o espectador uma cidade que existiu de verdade, né?
Sim.
Não é Marvel, não é Batman, não é Gotham City, não é faz de conta, aquilo ali um dia foi real. Mesmo a gente sabendo que a história dentro da história tem muitos elementos inventados, uhum, né? Mesmo assim, existe a magia de que poderia ter acontecido daquele jeito ali.
Uhum.
Bom, Gladiador 2, que está estreando 24 anos depois do primeiro, aquele com o Russell Crowe, né, famoso,
sim,
se passa também mais ou menos esse tempo depois. O general Marcos Acácio, que é vivido pelo Pedro Pascal, tá em um dos vários navios de madeira, com aquelas galés cheias de soldados que passam a remar quando o vento para. Nada de vapor ainda, claro, né? Tudo nos braços dos deuses, como eles falam,
uhum,
que eles são politeístas ainda, ou dos homens. A intenção é conquistar mais uma cidade da África a mando da dupla de imperadores quase mirins que estão no poder, que são Geta e Caracalla. Fica muito, é muito claro que os imperadores não, que os imperadores são tiranos numa Roma conquistadora em que os cidadãos estão passando fome. Né? Na cidade da África a ser conquistada vive o Rano, personagem do Paul Mescal, e a sua mulher, Arishat. Ambos estão se preparando para defender a cidade, lutando na guerra. Aí começa a história que vai ter vários desdobramentos. O general, que a princípio parece um dos vilões do filme, logo vai se mostrar um personagem com muitas camadas, né? Ele é casado com a Lucila. Será que alguém se lembra da Lucila do primeiro filme? Que é a filha do ex-imperador Marcos Aurelius, ele existiu de verdade, o Marcos Aurelius, e mãe do menino Lúcius, que era filho também do gladiador que terminou morrendo no primeiro filme, né? E por isso ele não aparece nesse segundo, e o Russell Crowe reclamou, né? E o Ridley Scott teve que dizer, olha, ele morreu, enfim, virou a celeumazinha.
Uhum.
O menininho, que é o Lúcio, teve que fugir com apenas 12 anos após a queda do avô, porque seria o herdeiro natural do trono e os usurpadores queriam matá-lo. Portanto, o Lúcio passou todos esses anos no exílio, escondido, longe da mãe e com outra vida. Quem será o Lúcio nessa nova trama? Não é difícil de adivinhar, mas mesmo assim eu vou deixar para as novas gerações que não viram o filme, o primeiro, o gostinho de descobrindo aos poucos.
Uhum.
O que eu posso dizer é que aquela primeira batalha é vencida pelos exércitos de Roma, óbvio, e o povo da colônia africana, que não morre, se transforma em escravo. E é assim que o bravo e bom lutador Rano, o Paul Mescal, chega a Roma. Um pouco antes, nos arredores da cidade, a gente encontra o Macrinus, vivido pelo Denzel, uma figura misteriosa que em algum momento da vida virou um comprador de escravos que ele transforma em gladiadores.
Olha só.
Uma das sequências mais incríveis em termos de efeitos especiais é aquela em que o Rano tem que lutar com macacos horrorosos, criados digitalmente, é uma mistura, assim, pra gente, entre macaco e cachorro, um troço horroroso, criados digitalmente, uma batalha brutal. Enfim, não vou falar mais dessa batalha não, que não vou dar spoiler, mas enfim, dá pra imaginar o que acontece. Se não dá, tudo bem, vá ver o filme, que é muito legal, é uma diversão inteligente, da melhor qualidade, e possibilidades fortes do Paul Mescal concorrer ao Oscar de melhor ator e o Denzel, talvez até o Pedro Pascal, a estatueta de melhor ator coadjuvante.
Fantástico.
Né?
Então tá aí, Gladiador 2.
Eu bem. Acho assim, que pra quem gosta...
24 anos depois, bateu o recorde do Poderoso Chefão, que levou 20 anos pra fazer o 2, agora o Gladiador demorou 24 anos, hein?
Ah, bateu o recorde entre um filme e outro,
Entre um filme e outro, um e o dois,
Verdade.
É, o Poderoso Chefão.
Mas olha, esse
na verdade, entre o dois e o três, né? Porque o 72, 74 e 94. 4, acho. É,
em termos da história desse gladiador, era necessário esse tempo.
Uhum.
Você vai entender quando você assistir.
Ah, maravilha.
E por falar em Oscar, o nosso Ainda Estou Aqui está varrendo os cinemas brasileiros, né?
Exatamente.
Lotando sessões, criando filas em torno das salas, fazendo o público bater palmas no final, até nos cinemas mais comerciais, e fazendo a Fernanda Torres mandar agradecimentos ao público lá de Los Angeles, onde ela, o Selton Mello e o Walter Salles, o diretor, estão promovendo o filme.
Uhum.
Já foram até para o Governor's Ball, um dos eventos que antecedem a temporada dos prêmios, né? Ela foi, inclusive, toda linda, né? De grife e tudo. Bom, Edson, é um filme, tipo o filme do ano para nós brasileiros, sem dúvida, é um tapa na cara, é fortíssimo, é necessário, por contar de uma forma tão pessoal uma parte importante e triste da história do Brasil.
Uhum.
A ditadura militar que durou 25 anos. Não está fácil de conseguir ingressos, o melhor é comprar com antecedência, e o filme já chegou a 1 milhão de espectadores. É, né? Um filme político, difícil, e que só tem na frente alguns filmes de comédia brasileiros que tiveram mais espectadores do que ele. O Walter Salles, conhecido diretor de Central do Brasil, se inspirou no livro do Marcelo Rubens Paiva,
uhum,
para contar a história da Eunice Paiva, que é mãe do Marcelo, e mulher do ex-deputado Rubens Paiva.
Sim.
Que foi levado da casa da família, no Leblon, Rio de Janeiro, quando já não era deputado mais. O filme começa delicioso, no idílico Leblon dos anos 70, em que a Eunice e o Rubens moravam em uma casa em frente à praia, com os 5 filhos, entre eles o pequeno Marcelo, que depois se transformaria no autor do celebrado Feliz Ano Velho.
Uhum.
Um livro que absolutamente marcou a minha adolescência.
A minha também. Todo
Isso,
mundo
faz, né? E a de muita gente, né? Da nossa geração.
Sem dúvida.
Uma das filhas joga vôlei, o Marcelo encontra um vira-lata que leva para casa, a Eunice boia olhando o céu depois da arrebentação ali no mar do Leblon. E no escritório, o Rubens Paiva trabalha no projeto da futura casa, nova casa da família nos arredores da cidade. O Walter mostra o retrato de uma família feliz que dança nas festas, se encontra com amigos, em que a filha mais velha, Vera, completa o quadro se encontrando com amigos alternativos, aquele povo dos anos 70. Aos poucos, no entanto, a realidade do país vai quebrando a aparente perfeição, como quando a Vera e os seus amigos são parados por uma blitz em um túnel, em que a polícia está procurando os sequestradores do embaixador da Suíça no Brasil.
Uhum.
Depois que a primogênita vai estudar na Inglaterra, as cores do filme mudam de vez. Os homens da repressão chegam à casa dos Paiva, levam Rubens para, entre aspas, prestar um depoimento. Dias depois, a Eunice e a filha, a próxima filha, né, a mais velha depois da Vera, também são levados. E, a partir daí, o terror e o pânico se instalam na trama real. E é ver o filme para relembrar esse capítulo trágico da história do Brasil, que acometeu mais de 200 famílias durante o período militar. 200 no sentido daquelas que tiveram decretado o desaparecimento de pessoas consideradas subversivas,
uhum,
nas suas famílias, né?
Exato.
O Rubens Paiva, entre aspas, desapareceu já em 1970. Né? Bom, enfim, a Eunice volta para casa, a filha dela também, e a partir daí a mulher do Rubens passa a ter que cuidar sozinha dos 5 filhos, crianças e adolescentes, com o dinheiro da conta conjunta bloqueado, inclusive. E o, uhum, espectador vai ver como ela teve que se reinventar e os filhos também tiveram que se reinventar.
Uhum.
A interpretação do Selton Mello é linda.
É,
a da Fernanda Montenegro, que não fala uma palavra e só se comunica pelas expressões do rosto, é impressionante. E a Fernanda Torres conduz a trama com maestria, né? O burburinho de que ela vai concorrer ao Oscar de melhor atriz só aumenta. Ela vai concorrer como a mãe concorreu no ano 2000 pelo outro filme também do Valtinho, né?
Uhum.
A Academia chegou a publicar uma foto da Fernanda Torres na semana passada. E aqui no Brasil, nas redes sociais, os cinéfilos querem que a Fernandinha leve o Oscar, que a mãe dela não levou, que ficou para a Gwyneth Paltrow, como a gente lembrou outro dia, né?
Exatamente.
Bom, o filme é indicado no Brasil a concorrer à estatueta de melhor filme internacional, aquele dos falados em outra língua, né, que não o inglês, e se você perguntar para mim, eu não tenho dúvida de que Ainda Estou Aqui vai sim concorrer. É forte demais, é maravilhosamente atuado, dirigido, fotografado, editado, a edição é muito importante, e fala sobre a ditadura de uma forma muito pessoal. A Academia adora filmes sobre ditaduras latino-americanas, já premiou 2 argentinos, e essa pode ser a vez do Brasil. Vamos torcer, né?
Vamos lá.
Ainda dá tempo de falar.
Pra gente fechar rapidinho, você.
Do Almodóvar.
O Almodóvar leva mais um?
Bom, eu não sei se
o
leva
quarto
mais
ao lado.
Mas O Quarto ao Lado, que ainda está em cartaz, é um belo filme. É o primeiro falado em inglês da carreira do diretor espanhol. Se ele leva, eu não sei, mas o fato, porque há vários outros filmes para entrar em cartaz ainda pra gente ver. Mas o que eu tenho que falar desde já é que, em relação a atrizes, a Fernanda Torres, se concorrer mesmo, que é muito provável, ela vai enfrentar, entre outras, como a Nicole Kidman, por Baby Girl, e vai enfrentar também a Tilda Swinton, que interpreta a personagem principal desse filme do Almodóvar.
Uhum.
Né? Então, assim, não vai ser uma batalha fácil para Fernanda, claro, porque os gringos normalmente sempre levam a melhor, e aqui no caso as gringas, né, a gente está falando das mulheres,
uhum.
E a Tilda está muito bem, né, como a Julianne Moore, que pode concorrer como coadjuvante. Deveria ser levado em conta, na hora de se escolher os atores, o fato de que o filme seja importante? Sim, mas isso só ocorre em certa medida. No caso de filmes que não estão concorrendo à categoria principal, que é o nosso, isso fica mais difícil. E O Quarto ao Lado deve concorrer a melhor filme. Por quê? Porque é falado em inglês.
Ah,
né?
Sim.
O primeiro filme do Almodóvar é falado em inglês. É uma história sensível sobre um tema que está na ordem do dia, que é o direito de se morrer com dignidade. E é lindamente fotografado, né? É um filme que eu indico muito para quem ainda não viu, é um drama daqueles, menos melodrama do que outros vários filmes do Almodóvar, mais sutil. As cores estão lá, o vermelho, o amarelo, o azul, e Nova York também está lá em toda a sua beleza, e a personagem da Tilda é muito interessante. É isso.
Maravilha. Muito bem, Mariana Monteiro trazendo olhares aqui para a gente. E a gente vai fechar esse bloco. Gente, um dos filmes mais bonitos que eu já vi, a gente está falando de cinema aqui, né? Sobre a luta pela liberdade dos negros nos Estados Unidos é Harriet. Esse filme estrelado pela Cynthia Erivo, que é uma atriz espetacular, não só atriz, como
cantora.
O tema principal desse filme. E a gente ouve um trecho dessa canção agora aqui, para a gente fechar esse bloco. A canção Stand Up. Vamos lá? É isso aí, tá? Vamos com a Cynthia Erivo, Stand Up.
I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can while I can for my people, while the clouds roll back and the stars fill the night. That's when I'm gonna stand up, take my people with. I can feel it in my bones.
Aí, a gente está ouvindo um trechinho da Cynthia Erivo. Se você não assistiu esse filme Harriet, assista. Ela liderou a Harriet, né, um grupo de... Aliás, ela foi líder de um movimento de fuga de escravos do norte para o sul, do sul para o norte dos Estados Unidos. O sul era escravocrata, o norte não, né? Então, muitos escravizados fugiram do sul para o norte, justamente na intenção de conseguir a liberdade. Ela foi líder desse movimento, uma mulher espetacular. A história é linda demais, então vale a pena você assistir Harriet, se você não assistiu. Vamos para o intervalo aqui no programa e a gente volta já já.
Feijoada completa.